Muito bem, gente, nesta manhã de sexta-feira a gente quer falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Estamos recebendo aqui nos estúdios a visita de uma grande profissional aqui de Garibaldi, Grace Locatelli Mattiello. E por que a Grace nos visita pela manhã? Ou a Grace da PEME, como a pessoa conhece, né? Porque a Grace está encerrando um ciclo junto à PEME, né? São mais de 15 anos já de entidade. E a Grace agora está seguindo para novos desafios junto ao marido dela, o Giovanni. E nós achamos, né, nada mais justo do que convidar a Grace para repassar um pouquinho desses 15 anos e toda essa trajetória que ela teve junto à entidade. Tanto é que ela ganhou esse sobrenome extra de Grace da PEME, né? Mas que alegria te receber aqui, Grace, nesse último comando geral de 2023. Bom dia.
Bom dia, Luca. Bom dia, ouvintes. Nossa, para mim é uma honra estar aqui e nesse dia tão simbólico, né? Desse último dia útil, assim, também do ano e é o último dia desse meu ciclo na PEME. Obrigada pela oportunidade.
Nós que agradecemos, né? Já que a transição, a troca de ano é de novas promessas, de novos ciclos, de novos desafios, agora literalmente para ti um novo desafio junto ao Giovanni, junto a essa trajetória que o Giovanni já tem consolidado como palestrante, como escritor, como músico, né?
Isso mesmo, Luca. Na verdade, já desde 2011, o Giovanni e eu trabalhamos juntos, então já se passaram 12 anos, né? E ele trabalha, como você falou, é músico, é palestrante, teólogo, sociólogo, ele vai ali conjugando as habilidades dele e levando essa mensagem para as pessoas através das palestras que ele realiza, né? E esse trabalho foi se consolidando e nos primeiros anos eu consegui conciliar bem, né, junto com as atividades da PEME, ali nos meus outros horários, mas foi algo que foi crescendo. E aí chega aquele momento que a gente tem que decidir, muitas vezes, entre continuar uma carreira CLT, né, que a gente diz, uma carreira onde a gente é funcionário, onde também cumpre horário, tem várias responsabilidades, ou empreender, né, de fato, tocar o teu negócio, tentar alçar novos voos, assim. E não é uma decisão fácil, né?
Com certeza.
Mas chegou esse tempo, assim, de realmente fechar esse ciclo junto à PM, que é um ciclo do qual eu mergulho muito, assim, e que me emociona também. Uhum. E isso, a partir de janeiro, trabalhei bastante junto ao Giovanni, assim, pra gente ampliar ainda mais o que a gente já vem fazendo, né? E alcançando mais pessoas também com a mensagem, assim, que ele leva, né? Que a gente consegue tocar as pessoas também.
Com certeza. Faz uma revisita na tua carreira, Grace. Tu tem 15 anos de APEME, mas antes disso tu já teve algumas responsabilidades importantes, como SIC, como Prefeitura de Garibaldi também, né? Já é uma trajetória, né, Grace?
Pois é. A gente nesses momentos fica revisitando, né? Uhum. E lembrando. Sim, eu comecei bem jovem, tive meu primeiro emprego, como todos nós, né? Meu primeiro emprego foi na SIC, do qual eu também me orgulho. Uhum. O Luiz até hoje, né, lembra, e talvez ele escute essa entrevista. Foi então meu primeiro chefe. Trabalhei lá na SIC e tenho várias amizades, então, também daquela época. Depois trabalhei na prefeitura, por um tempo de estagiária, na Secretaria de Educação, né, naquela primeira oportunidade. E um tempinho na indústria, na HBG. A gente chamava de Sleeper, era o nome fantasia dos berços, né, aqueles móveis maravilhosos da HBG Sleeper. E depois eu retornei à prefeitura e fiquei mais 2 anos. Fazia já a faculdade de Relações Públicas. Que foi daí a convite na época do prefeito para trabalhar na imprensa, né? Então, já numa área bem de comunicação. E também trabalhei por outra oportunidade já uns anos depois na SIC. Então, que tudo isso foi antes da PM. E na época era um projeto chamado Empreender, onde a gente coordenava grupos do mesmo segmento. Então, grupos de minimercados, dos moveleiros, dos metalúrgicos, das oficinas mecânicas. Foi um projeto que ainda é um projeto que dá certo, que existe aqui no Rio Grande do Sul, ligado a uma federação nacional, e naquele tempo foi muito ativo, assim, ali na SIC. Então, foram as minhas duas passagens nas entidades, né? E na prefeitura, sim, que também ajudaram a ter uma visão do todo e de como funciona, né? Essa conexão com o poder público, como funcionam os processos internos, também foi bem interessante.
Com certeza. Mas aí a tua trajetória, principalmente profissional, construída na PM, 15 anos não são 15 dias, né? Nem 15 semanas. Que eu acho que deve passar todo um filme, né, para ti, Grace, desses 15 anos. Eu sou suspeito para falar porque eu tive minha passagem na PM e eu e a Grace fomos contratados quase no mesmo período, né?
Sim.
A Grace entrou um pouquinho antes. Provavelmente, Grace, acho que eu fui a primeira pessoa que você contratou como diretora executiva da PM, porque eu entrei, acho que um mês depois que você na PM, né?
Acho que sim, foi naquele primeiro ano. Isso. E a gente organizou o Natal Orvulhante.
Exatamente.
Ainda juntos, né?
Isso.
E você também trabalhou conosco em toda a parte da comunicação na época, né? E foi um pouquinho antes de você vir aqui para a rádio. Uhum. Enfim, não recordo se depois teve outra passagem, mas também Foi bem marcante.
Na verdade, invertemos os papéis, Gleice, porque você saiu da prefeitura e foi trabalhar na PM. Quando eu saí da PM, fui trabalhar na prefeitura.
Ah, agora eu recordo isso. É, e depois teve a rádio.
E depois vi para a rádio, né? Mas, poxa vida, em 15 anos, acho que deu para fazer muito projeto, né? E que a PM tu observava lá em 2008 e que a PM tu deixa agora no final de 2023?
Certo. Bem, assim, nós éramos instalados na Galeria Antônio Koff, né? Como uma forma de falar fisicamente, assim. Quando tu trabalhar, a gente trabalhou juntos, né, De Luca? E eram três salas que a gente tinha, mas uma era própria, as outras eram alugadas, então a gente tinha, assim, que se dividir. Não era um ambiente tão organizado como era, como faz diferença para uma produtividade. Mesmo assim, nós conseguíamos, como a gente brinca, assim, fazer chover, né? Em termos de fazer bastante evento, bastante curso, foi um tempo ali nos primeiros anos, né, 2009, 2010, em que a gente trouxe muitas iniciativas do Sebrae. E aí eram vários projetos coletivos, a gente ocupava aquele auditório da PM ali, que cabiam 35 pessoas para muitos e muitos encontros, né? Talvez algumas pessoas que estão ouvindo participavam, porque eles eram projetos contínuos, então aquelas mesmas pessoas vinham por muitas vezes, né, para desenvolver todo aquele projeto. E foram os primeiros anos bem intensos, de bastante ocupação lá. E quando eu iniciei na entidade, a gente tinha 500 associados, 500 e alguma coisa, assim. E hoje nós somos mais de 1.000, né? Então, na verdade, mais que dobrou ali. E já foi se sentindo nos primeiros anos que realmente aquele espaço se tornava pequeno, né? Que a gente precisava de algo um pouquinho mais adequado. E foi em 2012 que nós compramos na planta essa sala onde a PM está hoje, que é aqui pertinho da rádio, né? Na Tormazini. E em 2016 que a gente conseguiu se mudar. Então, ainda trabalhei 8 anos, né, naquela sala mais antiga. E depois nós conseguimos vir para cá e nos instalar, que foi também um grande ganho, assim, onde a gente conseguiu organizar os setores, organizar melhor a equipe, ter um auditório maior e aí conseguir organizar as palestras e os cursos com mais qualidade também, né? E o que fica, assim, também desses primeiros anos, dessa intensidade, né, com que a gente fez bastante capacitação, que a gente chamava, é de ver aqueles empreendedores que eram nossos associados ou que estavam iniciando os negócios e o quanto eles cresceram, né? A grande maioria deles a gente vê e acompanha e viu ali desde os primeiros passos. Então, criaram equipes, criaram novos produtos, vários, assim, que são cases que a gente considera, né? Casos de sucesso, assim. E que foi bem legal poder acompanhar e ver o desenvolvimento ao longo do tempo, assim. Então, de alguma forma, eu acho que a PM conseguiu e consegue ter uma passagem importante, assim, na caminhada de diversos empreendedores, né?
Formando líderes até, né, Gleice? Eu posso citar até o Carlos Dendena, que foi presidente da PM. Eu lembro quando ele se associou, que na época eu trabalhava lá, né? Estava começando com a empresa dele e com o sócio dele, poxa vida, e tempos depois, acho que até como forma de retribuição à PM, ele entra para a diretoria e se torna presidente, né?
Exato. Vinha hoje para cá me preparando, assim, um pensamento na entrevista e pensando que, de alguma forma, também a PM se tornou esse celeiro, assim, de novos líderes, né? Um ambiente onde foi possível criar novas lideranças e apostar em pessoas diferentes. E o Carlos é, sim, um exemplo. Você lembrou, então, de quando ele associou ali a Plásticos Bela Forma, que é a empresa dele até hoje, com o sócio, o Samuel. E sim, caminha alguns anos na diretoria, participa ali, sempre é um trabalho voluntário, né, que eles fazem. E depois se tornou presidente, né, vice, depois presidente. E foi ótimo de trabalhar com ele também. E assim como o Carlos, quantos outros líderes, né, a gente conseguiu ver nascer nos negócios ou nos primeiros anos, ocuparam posições mais simples ali no voluntariado, nos grupos, na diretoria, e se tornaram, né, ou presidentes também da PM Mulher, ou pessoas que estão, de alguma forma, engajadas com a gente até hoje, assim, teve vices, né? E essa foi uma fala de um ex-presidente agora, quando eu comuniquei a minha saída, do quanto a PM tem sido importante na formação e no desenvolvimento dessas lideranças, né? E são pessoas novas que vêm para a mesa, que vêm para as discussões e que depois também participam de outras entidades, de conselhos e que acabam se somando, né? Essa eu acho que é uma contribuição bem importante também que a entidade deixa para a cidade, assim.
Com certeza. Outra questão, Grace, que me parece que sempre foi um foco teu e por consequência da PM, desses cursos de formação, né, de capacitar esses empreendedores, porque muitas vezes, nas pequenas empresas, como é o caso da maioria dos associados da PM, o empreendedor ele tem aquele conhecimento prático do dia a dia, né? E por vezes falta um pouquinho dessa questão administrativa ou da questão de saber vender, de saber divulgar o produto. Vocês se preocuparam muito nisso, em formar por completo esse empreendedor, né?
Exato. Eu acredito que essa foi uma das principais preocupações, assim, nessa minha jornada e de todos os presidentes que passaram, porque é exatamente isso. Às vezes a gente é funcionário e vai abrir nosso negócio e entende da parte técnica, entende do produto, né? Mas vai faltar todo esse restante do conhecimento em gestão. Da questão das finanças, que a gente tem que separar as finanças pessoais das finanças do negócio, de projeção de investimento, de vendas e marketing, como você falou, e especialmente nos últimos anos com essas redes sociais, o quanto mudou, né? Isso. Nos primeiros anos não tinha, né, Deluca, quando a gente trabalhou juntas, assim, e ali em 2009, 10, e depois quanto isso foi crescendo e que o empreendedor também tem que se adaptar. Agora são novos meios de divulgar o negócio, de estar presente, de chegar nas pessoas. Então, a PM se preocupa, sim, bastante com isso. Eu ainda quero fazer uma conta, não tive tempo, mas com certeza farão mais de 1.000 cursos, sim, palestras. Mas eu quero contabilizar e ver. Fazíamos uma média de 70 por ano antes da pandemia. A pandemia deu uma mexida, né? Foi um tempo de reavaliar algumas coisas e rever. Mas foram inúmeros, né? Depois a gente também visualiza outros tipos de assessorias que consegue alcançar e ajudar o empreendedor. Mas capacitar até hoje a gente ainda acredita muito, assim, na importância disso para pequena empresa.
E a Grace da PM também sempre foi muito, assim, de incentivar a questão social, né? E eu acho que o braço social da PM passa muito por iniciativas tuas, né, Grace?
Olha...
Vamos puxar a brasa para o teu assado que merece, Grace. Mas eu acho que tu teve muito dessa questão social, né? Que sempre é uma preocupação tua, não apenas como a Grace da PM, mas como a Grace Locatelli Mattiello.
Sim, estava lembrando disso e pensando, né? Toda a trajetória, desde que bem novinha, que a gente participava do Leo Clube, isso, né? Isso. E quantas campanhas que a gente chama. Eles chamam até hoje de campanhas, né? As iniciativas que o Leo faz.
Emmaus também, depois, né?
Emmaus também. De Jovenel ainda temos vínculo, menos ativo hoje, né? Mas que para sempre a gente vai ser, e ajudando nas encenações e nas outras atividades. E teve outras coisas aí de voluntariado que eu passei. E quando a gente chega na PM, ela já tinha, sabe, um braço social, assim, forte. Ela já era reconhecida e as pessoas que passaram antes já tinham uma preocupação. Por exemplo, quando tinha o Natal Borbulhante, eu lembro bem, assim, se preocupavam em colocar também os artistas locais para se apresentar e remunerá-los, né? Então, assim, uma valorização das pessoas daqui e das entidades também. Já se tinha ligado ao Natal ali alguns trabalhos bem interessantes. E o que a gente criou, então, juntos na PM, na época, o presidente Leonir, foi um primeiro projeto social continuado, que durou mais de 10 anos, que era de dança e música. Então, nós levávamos os profs em algumas escolas, e a gente foi trocando as escolas para dar mais oportunidade, mas sempre públicas. E os professores iam lá e ensinavam balé, que é bem diferente, isso, assim, né, para a gente ter na rede pública, e dança de rua, e teve também a música. Então, esse a gente seguiu por mais de 10 anos, até que chegou também o momento de encerrar o ciclo, né? A PM Mulher também se tornou um meio de conseguir executar ações sociais para a Liga do Câncer, outros tipos de doações, assim. Então, quando a gente fazia um chá beneficente, doava todo o recurso. Então, ali na PM Mulher se fez várias coisas também. E nos últimos anos, a criação, né, trazer então uma unidade da Parceiros Voluntários, que realmente me orgulho bastante, assim, também. Hoje a gente tem a coordenadora, que é a Renata Rigon Simadon, e a Parceiros, então, ela compreende um trabalho de articulação com várias entidades, onde as pessoas podem se cadastrar, e quem está ouvindo pode fazer isso no ano que vem também, se cadastrar para ser voluntário. Então, eu quero me cadastrar, vou passar por um treinamento e vou poder, por exemplo, voluntariar na APAI, para citar um dos exemplos, né? E, além disso, outros projetos que a gente conseguiu fazer. Então, teve projeto de incentivo à amamentação, que é algo bem diferente, projeto de meio ambiente, projeto com os jovens esse ano. E eu acho que o mais especial foi o que fechou, assim, esse ano, e vocês da rádio estiveram bem juntos, que foi o Ronda da Cidadania.
Sim.
Né? Aquela iniciativa que rodou lá na Faculdade FISUL com diversos, mais de 60 serviços assim, para toda a comunidade, que a comissão organizadora validou que continue sendo feito todo ano. Então, em novembro do ano que vem, deverá acontecer de novo, né? Então, sim, há um olhar na PM, assim, e palavras ainda do presidente Dendena também, que não é só um negócio pelo negócio, né? É o que amplia mais do que isso. É um olhar de sustentabilidade, de comunidade, de quem está ao nosso entorno. Então, sempre se teve essa relação, assim, próxima com as entidades. E que aqui em Garibaldi a gente, nossa, né? É bem, assim, agraciado de ter tantos movimentos firmes.
Sim.
E entidades de muitos anos, e muito sérias, né? E todas essas também da área de voluntariado, de área social. Quantas e quantas a gente tem que dar para trabalhar e valorizar, né? E a PM conseguiu estar pertinho, assim. Sim, considero que é algo que eu trago dentro de mim também. Mas que casou, né? Que na PM se tinha essa cultura e se fortaleceu. E a vinda da Parceiros como uma unidade fixa significa que isso vai ser mantido, né? Que vão continuar tendo ações sistemáticas para a comunidade.
Que bom. Cris, o filho caçula seria o APM Collab?
Pois é, o APM Collab, boa, João, boa definição. O APM Collab foi ali, depois da pandemia, a gente teve a oportunidade de adquirir a sala ao ladinho, do ladinho de onde a gente tem a sede, né? Uhum. São duas salas que tem no prédio, então, se a gente conseguisse garantir que essa sala fosse da APM, quão bom seria, né? Se a gente precisa ampliar a sede ou fazer outros projetos, estaríamos todos no mesmo prédio. Então, a gente compra a sala ali no finalzinho de 2020 e começa a pensar o que poderia fazer. Tínhamos uma ideia de fazer um espaço para eventos, uhum. palestras, cursos, ok. Mas, às vezes, quando não cabe ali no auditório que a gente já tem, a gente pode usar os clubes, a cidade, a faculdade FISU, uhum. outros espaços, né? Então, a gente tentou pensar em algo diferente que pudesse aproveitar. E assim nasce a ideia de fazer um espaço de inovação, onde vão se instalar empresas com iniciativas inovadoras que vão se desenvolver e vão ter um acompanhamento. A gente também pode chamar, é uma espécie de incubadora, uhum. mas que mais do que um endereço físico, onde eles vão ficar nessa sala, vai ser toda essa troca, né? Esse trabalho em colaboração aí que o pessoal tem. E a gente foi conhecer outros espaços em outras cidades e viu assim, o quanto isso está crescendo e que se torna, já não é nem o futuro, já é o presente, assim. E sim, daí ele foi pensado nos últimos 2 anos e meio e a inauguração aconteceu agora em novembro, né? E agora, então, no final de dezembro, a gente está assinando os primeiros contratos de quem vai se instalar.
Olha que bacana.
Sim, das primeiras empresas que a gente chama de residentes, essas que vêm com os projetos fixos e que vão trabalhar ali de fato. E também a gestão da APM está estudando e vai ser aberto para trabalhos mais pontuais dos associados, também vai ser um espaço de eventos. Cada vez mais se quer trazer todos os associados para perto desse tema da inovação, né? Mas está aí, está posto, está inaugurado e agora é movimentar mesmo, né? O APM Collab Centro de Inovação.
Que bom. Bom, a gente tem muita coisa para conversar ainda, muita. Grace, né? Para revisitar, mas nosso tempo, infelizmente, está chegando ao final. E você passa o bastão para a Carol, né? Dá um processo de sucessão natural dentro da APM, dentro de valorizando os próprios colaboradores da entidade, né?
Isso, essa também foi uma preocupação da diretoria atual, quando comuniquei a saída. E a liderança, então, a formação mais natural é a Carol, que está conosco há 10 anos, é a Caroline Vieira dos Santos. Ela é nossa gerente administrativa, passou por diversas posições até ser gerente. E agora, então, ela sobe mais um degrau nessa escadinha, vai responder pela direção. Já é muito conhecida da equipe, dos associados, da diretoria. Então, já se torna, assim, um facilitador, né, para que seja uma transição mais natural.
Que bom. Grace, e que mensagem tu quer deixar aí nesse finalzinho de ciclo, finalzinho de ano também, né? Segunda-feira aí, 2024, já estará conosco. E a mensagem que tu deixa aí, revisitando todos esses 15 anos aí?
Bem, poderíamos falar inúmeras coisas, né? Mas eu acho que é uma mensagem de agradecimento. Eu queria deixar, então, um agradecimento, aproveitar esse espaço que é tão público e que legitima as nossas ações aqui na Rádio Garibaldi, né? Para agradecer a todos os funcionários com quem eu trabalhei, como você falou, assim, as pessoas que eu pude contratar, né? Foram inúmeras nesses 15 anos. A todas as pessoas também que fizeram parte das diretorias, dos grupos da APM Mulher e dos tantos outros aí que a APM teve, por todo esse trabalho conjunto, né? E tem uma leva de parceiros que a gente chama, né? Que é difícil citar um a um e não deixar alguém fora, mas eles, né, as pessoas sabem, essas outras entidades, instituições bancárias, faculdade, prefeitura, agradecer assim a cada um, porque todos os projetos grandes e importantes foram construídos em conjunto. Então, eu queria mesmo agradecer e agradecer os 6 presidentes com quem eu trabalhei pela oportunidade e porque eu não consigo lembrar de uma ideia que a gente levou que não foi autorizada de colocar em prática,
não,
né?
Legal.
Então, essas pessoas deram um voto de confiança, autorizaram que a equipe de cada época conduzisse. E para quem está ouvindo e também quer empreender e tocar seu negócio, que a APM é uma referência que pode apoiar as pequenas empresas e que a gente precisa mesmo ter coragem, né? Para colocar os nossos sonhos em prática e, de algum modo, depois de tanto sonhar, um dia também partir, como diz o Amir Klink, né? Uhum. E vou partir, então, para esse novo desafio e o meu coração fica, né, ali junto à instituição e vou ficar sempre à disposição, é claro. Obrigada também aqui a essa casa, porque sempre, sempre nos abriu espaço para trazer todas essas ideias e os projetos e se aproximar da comunidade. Obrigada.
Nós que agradecemos. Obrigado, Grace, pela visita. Grace Lucatelli Macello, Grace encerrando esse ciclo aí de 15 anos à frente da entidade. Um bom 2024 para Tigres, para Giovanni, para o Vincenzo,
isso.
Né?
Isso.
E tudo de bom
também.
Aí. Grande abraço.
E para todos os ouvintes. Obrigada.
Valeu. Grace Lucatelli Macello conversando conosco nesta manhã de sexta-feira. Intervalo comercial, depois eu volto com mais destaques aqui no nosso Comando Geral.